Academos Podcast. Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos que partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Junte-se a nós e inspire-se. Bem-vindos ao Academos Podcast, espero que a vossa semana tenha sido boa. Esta semana temos mais uma conversa e aqui comigo ao meu lado tenho a Francisca Amorim. Olá Francisca, bem-vinda.
Olá,
a Francisca é doutorada em Ciências da Comunicação e atualmente é assessora de comunicação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. É por isso alguém que tem um percurso peculiar, porque saiu da academia e juntou-se ao mercado de trabalho. Já tivemos neste podcast entrevistados que continuaram o percurso académico lecionando ou fazendo investigação, mas aqui foi uma opção diferente, foi a passagem para o mercado profissional. Como é que tem sido essa passagem, Francisco?
Tem sido desafiante, porque na verdade o meu percurso até então foi sempre feito na academia. Eu fiz a licenciatura, depois o mestrado e logo depois o doutoramento, que concluí o ano passado, defendi o ano passado em maio. E uma vez que nunca tinha saído da universidade, no fundo, achei que era a altura de fazer uma mudança e de experimentar o mundo profissional. Aquilo que eu pretendia, no fundo, estou a conseguir, porque era ter esta experiência da comunicação na prática, num contexto institucional. E também é importante porque não só me permite ter a possibilidade de pôr na prática aquilo que aprendi e também que em certa medida que estudei, mas também acho que até no futuro, porque também eu pretendo um dia voltar à academia, isso não é algo que eu coloquei completamente de parte, e acho que ter esta experiência profissional também acaba por ser uma mais-valia no futuro, ainda para mais na comunicação, que é uma área que tem uma vertente muito prática, não é? Não quero estar a repetir. Claro. E, portanto, ter esta experiência acho que também pode ser enriquecedor no futuro para a investigação.
Há por vezes a ideia de que, tirando o doutoramento, que o profissional fica com qualificações a mais para o mercado de trabalho e que isso pode ser prejudicial para a sua entrada. Sentiu que o doutoramento foi importante para desenvolver estas funções de assessoria e as suas funções são muito diversas, incluindo gestão de redes sociais, apoio ao presidente no gabinete do presidente, também operacionalização de projetos, comunicação institucional, portanto, muitas tarefas diferenciadas deste domínio da comunicação. E o doutoramento é bem visto? Sentiu que isso é bem visto ou é apenas uma característica a que o mercado não dá muita importância?
Sim e não. Por um lado, de facto, acho que o mercado de trabalho ainda não reconhece em Portugal ter qualificações ao nível do doutoramento. Acho que em Portugal, tanto a nível institucional como empresarial, ter, ainda por cima na comunicação, ter que não é assim uma área com muita oferta profissional e também bem remunerada, de facto pode ser um entrave ter demasiadas qualificações. Por outro lado, eu também tive, posso dizer, a sorte de estar a trabalhar com pessoas que têm alguma sensibilidade para a investigação científica e para a teoria da comunicação, se posso dizer assim, e essas pessoas terem essa sensibilidade, acabou por
Ajudar a sua integração, não foi?
exatamente, porque acabaram por até me dar algumas funções em que a
Era útil, não é? Ter essa
não sou
reflexão
útil.
que vem do doutoramento,
Exato, sim,
ter todo
até
um
me
espírito crítico que acresce
sim,
alguma
também
coisa ao
ajudou.
trabalho empírico.
Exato, até porque ajudo também na elaboração de discursos e que às vezes, muitas vezes, implicam fazer pesquisas, enfim, e isso acaba por, o meu background acaba por ser uma mais-valia nesse sentido.
Já que está a falar da escrita de discursos, podemos já falar daquilo que foi um dos seus interesses, nomeadamente na sua tese de doutoramento, que eu tive o prazer de estar presente no júri e de a ler, que é a retórica. Estamos também na escrita de discursos, procura argumentar com persuasividade. A retórica foi estudada por si, tendo um objeto de estudo muito particular, e eu vou deixá-la dizer aos nossos ouvintes quem é que político foi objeto da sua atenção e que a retórica canalizou, e que
Sim,
conclusões
mas
tirou acerca desse político.
ainda antes de passar para aí, estava-me a lembrar que um desafio que tenho tido nesta passagem para o mundo profissional é precisamente este de escrever discursos, porque eu estava habituada a estar do outro lado, não é? Como ouvinte, mas também como uma pessoa que analisa. E passar agora para quem ajuda a escrever, para elaborar os argumentos, isso tem sido muito, muito curioso e
É também um trabalho de descoberta.
é completamente exato. Pronto, mas então, falando da minha tese de doutoramento,
Eu sei que é um político que toda a gente conhece.
exatamente, é Marcelo Rebelo de Sousa.
Muito bem.
O atual Presidente da República.
Aliás, a sua tese de doutoramento falava de uma retórica dos afetos, esse era o seu título. Então,
Exatamente.
há uma retórica dos afetos no nosso Presidente da República. Fale-nos um pouco daquilo que investigou no seu doutoramento.
Então, eu fui precisamente questionar que retórica dos afetos é esta, porque quando eu decidi investigar o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, parti precisamente por questionar aquilo que era óbvio, que era dado como adquirido na sociedade, enfim, e nos média, que é que Marcelo Rebelo de Sousa é o presidente dos afetos. O que é que isto queria dizer?
Esse é um título que ficou
Não.
no ouvido, que é muitas vezes invocado, é também o título de um livro que foi escrito. A própria
Exato.
imprensa adota essa denominação,
Exatamente.
e isso leva-nos a pensar o quão interessante é que a retórica não seja feita apenas de apelos racionais e argumentativos, de apelos factuais, mas também a capacidade de comunicar, no caso deste político, Marcelo Rebelo de Sousa, seja feita através das emoções. Os afetos têm aqui esse lado emocional, não é?
Sim, e um lado emocional, eu acho que isso foi aquilo que a certa altura talvez me surpreendeu mais e talvez assim uma das reflexões mais relevantes que tirei, é que isto dos afetos nem sempre são positivos e bons como é transmitido pelos médias, da retórica dos afetos de Marcelo Rebelo de Sousa, eu analisei os argumentos e as estratégias, enfim, e a verdade é que também há afetos ditos negativos também na sua retórica, e eu cheguei a identificar argumentos ao medo, apelos ao medo, algumas ameaças, mas que não têm nada a ver com o tipo de afetos negativos que vemos noutros discursos, noutros líderes partidários.
Sim, nomeadamente, por exemplo, em Donald Trump, que tem um discurso sempre... Exatamente. Que despertam nos seus ouvintes muitas paixões diversas, uhum. seja paixões uhum. ligadas ao amor, sejam paixões ligadas ao ódio, mas normalmente a sua comunicação, seja no Twitter ou fora dela, o ex-presidente dos Estados Unidos da América era conhecido por ter uma comunicação curta, mas também, de algum modo, dada às paixões. E aos afetos, Exato. Digamos assim.
Até porque Marcelo Rebelo de Sousa, quando ele utilizava um afeto mais negativo, era normalmente logo seguido de um afeto positivo. E, portanto, ao apelo ao medo seguia-se um apelo à esperança. Havia essa complementaridade entre trazer o medo logo seguido pela esperança. Que também é típico até de um discurso de messiânico, não é? De alguém que vem para trazer, salvar o país ou trazer uma esperança num futuro melhor.
E, por um lado, a Francisca analisou alguns discursos do presidente, por outro lado, analisou também alguns artigos de imprensa sobre as eleições presidenciais de 2016.
Exatamente.
Notou uma diferença entre ambas, e eu sei a resposta, mas não vou aqui dizer, ou houve uma convergência?
Houve diferenças desde logo, porque o suporte de comunicação era diferente. Eu analisei dois discursos, o de candidatura e o de tomada de posse, e, portanto, todo o discurso que foi pronunciado pelo presidente, e depois notícias que saíram na imprensa durante o período de campanha eleitoral. E, portanto, uma coisa é o discurso em direto, não é? Sem haver ali uma mediação, e outra coisa é ter acesso a apenas alguns fragmentos discursivos através daquilo que os jornalistas escolhem noticiar e escrever na imprensa.
Uma coisa interessante na sua tese é que elencou a frequência das palavras relacionadas com afeto nos artigos sobre Marcelo Rebelo de Sousa, e é curioso constatar que temos palavras como simpatia, empatia, sentimento, ânimo, associadas a afeto e associadas à descrição e representação de Marcelo Rebelo de Sousa nos artigos.
Sim, eu até certa no final eu refiro que consegui talvez criar uma espécie de dicionário afetivo de Marcelo Rebelo de Sousa, porque
olha que bela expressão, palavras... parece-me muito interessante essa expressão, dicionário afetivo de Marcelo Rebelo de Sousa.
Porque a minha metodologia passou precisamente por identificar também em termos quantitativos, em metodologia quantitativa, quais as palavras mais referidas por Marcelo Rebelo de Sousa. E o afeto e afetos, a afetividade, aparece muito repetida, e algumas palavras que são tomadas como sinónimos de afeto, a emoção, o sentimento, enfim. Mas, de facto, são mais palavras como, recordo-me que é o consenso, a moderação, o equilíbrio, depois algumas expressões, o árbitro imparcial, que são palavras que talvez não tínhamos tanta consciência, mas que acabam por criar essa ideia de afeto positivo que está ligada ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa.
É, e as emoções que conseguiu mapear na sua tese apontam para, destacadamente, confiança, esperança, alegria, medo e amor também. Portanto, há todo um léxico à volta do Presidente da República que a imprensa constrói discursivamente em torno destas ideias muito próximas de serenidade, mas também empatia, de esperança. Digamos que temos uma imagem pública de Marcelo muito positiva nos média, ou no caso que estudou na imprensa escrita.
Sim, e foi o facto de haver essa imagem positiva, essa ideia de realmente uma retórica boa, que também me levou, no fundo, a questionar se é assim tão positiva para nós, cidadãos, esta retórica dos afetos. E, de facto, acho que aquilo que eu acabei por concluir de uma forma geral é que sim, Marcelo Rebelo de Sousa, não é aquilo que eu questionava até era se isto era perigoso para o cidadão ter este tipo de discurso mediático e tão toda a
Emotivo.
gente, exato, e que todos concordavam que é bom ter este discurso afetivo. Não havia um consenso à volta de Marcelo Rebelo de Sousa, tão óbvio, que foi isso que também me fez questionar, mas é assim tão, será mesmo assim tão positivo? E de facto, sim.
Diga, diga.
E de facto, Marcelo Rebelo de Sousa, eu considero que ele não é perigoso este tipo de discurso que ele tem, porque ele, no fundo, é um humanista e utiliza os afetos de uma forma boa para promover o bem comum. Ele utiliza este discurso dos afetos para chamar a atenção para as causas sociais, enfim. Aquilo que eu questiono, no fundo, é de facto até que ponto é que este exacerbar das emoções, e isto não só na retórica de Marcelo Rebelo de Sousa, e qualquer retórica dos afetos, de qualquer político, é porque este tipo de discurso muito, muito focado nas emoções, não faz com que o eleitor e o cidadão se questionam. Tomamos como certo que as emoções são boas ou que são más, e não e, e é um tipo de discurso que não apela à crítica do cidadão, que o coloca numa posição passiva. E aí é que reside o perigo deste tipo de discurso muito baseado nas emoções.
Justamente, as pessoas lá em casa podem se interrogar, mas porque é que haveria uma dúvida de que essas emoções poderiam ser prejudiciais e não benéficas? É que suponho que a Francisca esteja a pensar numa tradição retórica que chegou até nós, que vem dos autores clássicos, e que tende a ver as emoções como algo não só negativo, mas prejudicial à argumentação. Como se as emoções, apesar de Aristóteles fazer apelo às emoções, e fala mesmo de uma prova retórica que é o pathos, mas, sobretudo depois a partir da Idade Moderna e ao pensamento cartesiano, associou-se as emoções a algo que prejudicava, uma espécie de, tornava impura a argumentação, que toldava o nosso pensamento. Daí a dúvida que teve. E que prontamente respondeu, afinal, não havia razões para essa dúvida, afinal, trata-se aqui de uma retórica que, apesar de ser emotiva, não significa necessariamente uma adesão incondicional dos eleitores aos discursos de Marcelo Rebelo de Sousa.
Sim, eu creio que talvez nós, quando fazemos uma tese, procuramos também, não vou dizer uma verdade universal, mas algo que possamos extrapolar depois para outros casos. E hoje em dia temos muitas retóricas dos afetos, mesmo aqui em Portugal, talvez afetos mais negativos e que mais fácil associamos a um certo perigo político, democrático. E essa aquilo que eu penso que pode ser extrapolado da minha investigação é precisamente que a retórica dos afetos, como qualquer retórica, é uma retórica neutra e, portanto, ela tanto serve o bem como serve o mal. Tanto serve quem, como Marcelo Rebelo de Sousa, procura promover o bem comum e procura estar do lado de todos os portugueses, como ele próprio enunciava, mas também é uma retórica que pode estar do lado daqueles que só querem defender alguns e que promovem apenas o bem de alguns.
Pois, nós temos um exemplo contemporâneo de Donald Trump, cuja retórica é sempre muito vigorosa, e embora não seja um orador exímio, embora o seu discurso não seja propriamente elaborado, mas desenvolve paixões, e prova disso mesmo é a ligação que se depois estabeleceu, ou se procurou estabelecer, entre as palavras de Donald Trump e depois um exacerbar das emoções na multidão, na rua, que depois culminou no ataque ao Capitólio. Estas emoções, portanto, estão presentes ainda hoje e importa identificá-las, caracterizá-las, até do ponto de vista do cidadão. Não concorda?
Sim, e não só as emoções, mas a própria forma como elas são transmitidas, que no fundo também foi isso que eu procurei estudar, porque a receita retórica, no fundo, não é muito diferente de uns políticos para os outros, porque o que é que eu identifiquei a Marcelo Rebelo de Sousa? Muitas repetições, as palavras ao longo da campanha eleitoral eram praticamente sempre as mesmas repetidas quase todos os dias, sempre as mesmas palavras serem repetidas, muito recurso a metáforas, e depois aí lembro-me agora como a metáfora de Marcelo Rebelo de Sousa era o construir pontes, até por oposição a Donald Trump, que era destruir pontes, até não é?
Até com os próprios meios de comunicação de massas, repare-se nas críticas que ele fez ao jornalismo e à imprensa em geral, e a sua opção por ir para o Twitter, e afastando-se até de um lado presidencial, escrevendo quase como cidadão e não propriamente enquanto presidente dos Estados Unidos da América. É muito interessante.
E aí já é uma realidade que ainda em Portugal as redes sociais ainda não são muito utilizadas para fazer política. Nos Estados Unidos isso já acontece mais, e muito menos Marcelo Rebelo de Sousa, que com o mediatismo que tem nem sequer precisa de ter redes sociais, e até na campanha abdicava mesmo de ter o espaço da antena, por exemplo, na televisão, enfim, mas também porque já é outra, é um caso muito específico.
Sim, já agora estamos a falar de televisão. Considera que a televisão é também um meio de comunicação que facilita uma certa política dos afetos, né? Será que Marcelo Rebelo de Sousa também beneficiou, por exemplo, ter sido comentador televisivo durante
Sim,
uma
claro,
década ou mais? E isso também não levou a que as pessoas desenvolvessem por ele uma certa familiaridade que culminou
claro,
nesses afetos?
e uma questão que eu trato no meu trabalho, desde logo, é procurar perceber, no fundo, quem é Marcelo Rebelo de Sousa, porque não podemos procurar entender uma retórica de um político sem perceber quem é a pessoa que está por trás. E a verdade é que isto é tudo muito, é um caso muito, muito específico, muito particular, o discurso dos afetos funcionou muito bem, porque já havia todo um passado de reconhecimento público para trás. E, aliás, uma questão que eu coloco também é quando é que nasceu, afinal, quando é que apareceu esta retórica dos afetos, porque apesar de só se falar nela quando Marcelo Rebelo de Sousa se candidata à primeira vez a Presidente da República, a verdade é que a retórica dos afetos não nasceu, não apareceu nesse momento. Ela intensifica-se e mediatiza-se nesse momento em que ele se candidata a Presidente da República, mas foi uma construção feita na televisão ao longo de muitos anos, enquanto comentador político, em que o seu comentário já era baseado muito nessa ligação emocional ao telespectador. E sendo Marcelo Rebelo de Sousa um experiente comentador televisivo, isso depois fez com que também soubesse utilizar muito bem os meios de comunicação, particularmente a televisão, para passar a sua mensagem quando se candidatou à presidência da República.
Eu noto que é um ponto comum no seu percurso académico, que é a comunicação política. Falou retórica em Marcelo Rebelo de Sousa, a retórica dos afetos, mas há também um outro aspecto interessante e extremamente atual, e esse sim, se calhar também tem muito a ver com o desenvolvimento dos meios de comunicação de massas, seja a televisão, em notícias cada vez mais curtas, num ritmo muito intenso e rápido, seja depois na internet com uma instantaneidade do tempo, mas também falou no seu trabalho de soundbites. O que é que são os soundbites?
Então, os soundbites são pequenas frases, não é? A tradução até à letra é mordida sonora, mas depois se formos para o termo como é utilizado no francês, as petites phrases, as pequenas frases, são declarações proferidas por políticos nos seus discursos, que depois são aproveitadas pelos meios de comunicação para resumir, no fundo, o que foi a ideia principal, o argumento principal de um político num discurso ou numa mensagem transferida.
Podem ser expressões verbais, podem ser uma única palavra.
Sim, é muito semelhante, no fundo, ao slogan publicitário e também vem daí a ideia, até porque, enfim, isso também o professor já saberia falar melhor do que eu, porque na política e a publicidade, ou melhor, a política vai beber muito às estratégias discursivas da publicidade, enfim, e o soundbite é um excelente exemplo disso, enfim, os políticos também são, no fundo, vendidos como marcas, como produtos.
E o que a Francisca encontrou foi a utilização de vários soundbites nas eleições legislativas de 2015.
Exato, isso na minha tese de mestrado.
Já foi há alguns anos atrás.
Já.
Mas o soundbite continua a subsistir e recentemente tivemos uma campanha para as eleições legislativas e também foi uso, quer por parte dos jornalistas, quer por parte dos próprios políticos, de uma associação fácil, rápida, de uma palavra que permita identificar a política daquele partido e que permita, de algum modo, é aqui a ideia da mordida, de ficar no ouvido.
Exatamente. No fundo, isto é uma adaptação a várias coisas, mas a duas principais. Desde logo aos meios de comunicação que temos hoje em dia e à forma como acedemos aos meios de comunicação, através das redes sociais, de pequenos ecrãs, e portanto as frases também se adaptam até aos dispositivos móveis que nós utilizamos para aceder à informação, mas depois também à própria sociedade e vida que temos hoje em dia, em que não há tempo a perder, ninguém está para perder muito tempo a ler longos textos, e estas frases dão-nos a sensação de estarmos informados e de termos retido o essencial do discurso, das ideias de um político ou de um partido. E
Qual
depois
é que
também
é o reverso desta medalha?
O reverso desta medalha é.
No sentido que, se nós estamos, ou política mediatizada, como aquela que vivemos hoje, está cada vez a reduzir-se mais, quer nos seus discursos, que têm que caber em 2 minutos de peça televisiva ou em 30 segundos de uma peça radiofónica, se estamos a encurtar esses discursos, pode haver aqui consequências ao nível da própria proliferação de ideias, do próprio ideário partidário. Como é que está a ser, de acordo com aquilo que pesquisou, qual é que é o
Sim,
reverso, o lado menos bom do soundbite que podemos apontar?
O lado menos bom é o facto do soundbite ser perigoso, porque nos dá a sensação de estarmos informados, dá-nos a sensação de conhecimento, quando na verdade não estão a ser debatidos e argumentadas grandes ideias. E também porque a democracia, no fundo, é discurso. A democracia faz-se do debate de ideias, e o soundbite, em certa medida, pode até ser antidemocrático, porque não há esse debate.
É,
Não há.
limita muito a compreensão do mundo à volta de uma expressão, até porque pode ser polissémica e
Sim.
diferentes pessoas entenderão diferentes conceitos nessa mesma expressão.
Eu recordo-me que uma das formas como eu caracterizo este tipo de discurso é o facto de ela ser antirretórica, é contrária à ideia feita que nós temos da retórica, é palavra, é o debate, é a argumentação, e o soundbite, ao reduzirmos o discurso ao mínimo possível, influencia e manipula sem nos apercebermos disso, e é importante, e é isso a grande conclusão que eu creio que chego nesse trabalho que desenvolvi, é a importância de alertar o cidadão para esta nova forma de comunicar politicamente, porque corremos o risco, de facto, de estarmos a ser persuadidos sem nos aperceber que estamos a ser.
É verdade que há uma compressão discursiva, diria eu, registada nos meios eletrónicos, que leva até, isso vê-se na televisão atual, a apagar certas partículas, certos artigos definidos ou indefinidos, portanto, certas partes da frase que ficam supostas e subentendidas justamente por uma contração de caracteres, não é? É quase uma comunicação política ajustada ao Twitter.
Exato, era mesmo isso que eu
Em
ia
que se fala
dizer,
muito por
exato.
expressões, e o Twitter tem isso com as hashtags, e
Exato.
muito menos na explicação e nos exercícios de deliberação que estamos habituados a ter. Portanto, essa é uma ideia importante, fica aqui o alerta para este desenvolvimento do soundbite, que não é apenas uma característica da política contemporânea, mas é também algo que pode ter consequências ao nível da relação entre os cidadãos e as políticas partidárias ou não, e a sua relação com a democracia, naturalmente. Para terminarmos, gostava aqui de abordar um tema que é muito comum a quem termina as teses de doutoramento, que tem a ver com a publicação. Nem sempre é fácil obter uma editora disponível para publicar trabalhos académicos. Há cada vez menos editoras que o fazem, e editoras de larga escala, não especializadas na academia. E como é que foi a sua experiência para publicar? Pensou nisso?
Sim, apesar de eu agora estar ligeiramente afastada do mundo da academia, tenho obviamente interesse em divulgar o trabalho que fiz. A minha tese de mestrado eu publiquei em livro, não fiz o mesmo com a tese de doutoramento, porque a minha intenção é, obviamente, partilhá-la, mas recorrerei mais agora à divulgação através de artigos do que propriamente uma publicação integral em livro, porque de facto é uma realidade muito, muito difícil em Portugal, não há editoras, é caro, e também não sei até que ponto é que verdadeiramente há realmente interesse até.
Em publicar quando os livros não chegam às pessoas, não é?
Exatamente. É, e comprar um livro destes, a tese tem uma dimensão ainda longa, apesar de, obviamente, depois de ser adaptada ao público, caso a publicasse em livro, mas também seria sempre dispendioso, enfim. E,
Claro.
portanto, procuro, através de outras formas, fazer, divulgar o meu trabalho, nomeadamente a publicação de artigos. E também aqui, como, por exemplo, neste podcast.
Exatamente. Há várias estratégias. Uma delas é também este podcast que serve para divulgar os trabalhos que se vão fazendo, não apenas por jovens investigadores. Devo dizer que este episódio tem o apoio do Grupo de Trabalho de Jovens Investigadores da SOPCOM, a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, mas também de todos os outros investigadores de Ciências Sociais Humanas que querem chegar a um público alargado, ao cidadão comum, porque repare-se como estes assuntos de doutoramento têm implicações nas nossas vidas e permitem-nos compreender coisas importantes, no seu caso, da política, a democracia, o funcionamento da comunicação persuasiva hoje, e é bom fazê-lo chegar. E esta é uma maneira de dar voz a toda a investigação que se está a fazer no mundo lusófono e particularmente em Portugal, e que nos ajuda a pensar o mundo à nossa volta.
Claro que sim, também foi com esse intuito de poder, de certa forma, contribuir com a minha experiência e com aquilo que estudei, tentar de alguma forma ajudar outras pessoas que estão a passar agora pelo processo de fazer uma tese de doutoramento, mas também outro público alargado que tem interesse pelas questões das ciências sociais e humanas.
É, e às vezes têm mesmo esse interesse, mas infelizmente não encontraram forma de chegar a esse conhecimento, porque os livros têm pouca distribuição, em alguns casos, porque não estão no topo das prateleiras das livrarias, e assim é também uma forma de fazer chegar às pessoas. Tem, para rematarmos a nossa conversa, algumas últimas palavras?
Antes de mais, agradecer ao professor Samuel por esta conversa tão agradável, e até por me ter feito recordar, no fundo, as minhas investigações e por partilharmos também e por partilharmos aqui um interesse em comum que é a retórica, e é sempre, acho que para mim, pelo menos, muito agradável falar de um tema que me interessa tanto.
É sempre um prazer falarmos, já não é a primeira vez que trocamos impressões sobre estes temas, felizmente, e foi um gosto tê-la cá no nosso podcast. Acho que os ouvintes também ficarão impressionados com as ideias que aqui foram ditas. Espero que sim, que isso os faça também refletir. Encontramo-nos para a semana, então. Aqui estiveram Francisco Amorim e o vosso anfitrião Samuel Mateus. Na próxima semana, voltem, continuem a ouvir, subscrevam o canal, se puderem, partilhem nas redes sociais, iria ajudar bastante este projeto e espero-vos para a semana. Até lá. Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarliderança.wordpress.com. É tudo por hoje. Até à próxima semana.